politicamente insurreto.
Eu não acho que isto seja debate político.
Mentira!
Pensar em alhos e saíram-lhe bugalhos...
Está a ser, está a ser
ouvir
totalmente...
uma mulher calada.
O que é mau é novo e é da sua responsabilidade.
Oh, mas deixa-me acabar a frase. O Partido Socialista não está no Parlamento apenas para assistir.
O podcast do blog Debaixo dos Arcos, com a assinatura de Miguel Pedro Araújo.
Liberdade de expressão, que foi uma das maiores conquistas de Abril.
Vitória
robusta que permite ao Pedro Nuno Santos ser primeiro-ministro.
Mas o que é isto?
Demite-se já!
Semanalmente, há política, o que é da política e outras coisas que tens. Disponível na Terra Nova, no blog Debaixo dos Arcos e no Spotify.
No meu entender, pode.
Há quem tema que esta cerimónia sirva para desvalorizar o 25 de Abril. O 25 de Abril não é desvalorizável, não é equiparável, não é substituível.
A história da nossa democracia, conquistada simultaneamente com a liberdade a 25 de Abril de 74, foi revisitada no passado dia 25 de Novembro, de uma forma mais forçada do que propriamente assumida, marcada mais pela discussão sobre o sentido da comemoração do 25 de Novembro do que propriamente sobre o que a data representou. Importa recordar a frase proferida por Ramalhianos e que uma determinada franja política e ideológica atual gosta tanto de enaltecer, e dizia o general que momentos fraturantes não se comemoram, recordam-se. Assim como importa recordar que toda a direita, incluindo Sá Carneiro, se opuseram à sua recandidatura em 1980, optando por Soares Carneiro, que anos viria a derrotar com 56,4%, com o apoio dos partidos de esquerda. Volvidos 50 anos, ainda há quem tenha como único conceito e objetivo ideológico minar a democracia e reescrever a história, menorizando esse marco único que foi o 25 de Abril de 74. Felizmente que temos os factos e as memórias vividas de alguns dos protagonistas da conquista da liberdade e da democracia para preservarmos a história. O 25 de Novembro de 75 teve o seu papel importante no evitar da escalada da conflitualidade civil e em colocar ordem no percurso natural dos primeiros passos da democracia conquistada em Abril de 74. Mas não é isso que está em causa. O que se condena é esta tentativa absurda de deturpar o contexto, os factos e os acontecimentos por mero preconceito ideológico, nomeadamente para uma direita que à data se escondia medrosamente à espera que outros, esquerda e centro-esquerda, dessem o corpo às balas e lutassem para que Abril se cumprisse. O 25 de Novembro colocou frente a frente a esquerda moderada contra a extrema-esquerda, mas ainda a esquerda moderada contra a extrema-direita, aquela que pretendia reverter o 25 de Abril, que tentava vingar o falhanço do acesso do general Spínola ao poder no pós-revolução, aquela que, de tanto democrática que se autoproclamava, queria banir o direito universal de haver uma opinião e convicção político-ideológicas contrárias, como o PCP, partido, aliás, que se colocou à margem dos próprios acontecimentos, nomeadamente as revoltas militares nos quartéis. Feitas as contas, as eleições tinham ocorrido em Abril de 75, o processo da Constituição, ou da elaboração da Constituição, estava em curso e assim continuou. Costa Gomes continuaria Presidente da República e Pinheiro Azevedo Primeiro-Ministro até 76, e o Governo Constitucional continuou formado pelo PPD, PS e PCP, e o Conselho de Revolução, criado em Março de 75, manteria funções até 1982. Esta direita, que tem as mãos irrelevantemente vazias de qualquer história na conquista da liberdade e da democracia, sempre odiou o Otelo, as FP25 ou as Brigadas Revolucionárias do PRP. Mas deveria, da mesma forma, corar de vergonha, no mínimo, ao ouvir falar do MDLP, do Movimento Maria da Fonte, do Exército de Libertação de Portugal ou do assassinato do Padre Max. Mas, acima de tudo, o 25 de Novembro nasce devido a uma rebelião de militares contra militares. É essa a história. Quem a quiser conhecer melhor pode e deve Ler, por exemplo, Capitão de Abril e Capitão de Novembro, do Coronel Rodrigo Sousa Castro, porta-voz do Conselho de Revolução e um dos subscritores do manifesto do Grupo dos Nove, na altura, a 25 de Novembro. Mas se havia assim tanta vontade em ser assinalado 25 de Novembro, se havia assim tanto espírito democrático, pilar estruturante de um Estado de Direito, podiam não ter esquecido, porque importa nunca esquecer, que nesse dia se assinalou o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Um dos maiores flagelos da sociedade, um dos maiores atentados contra os direitos, liberdades e garantias fundamentais. Podiam ter descido pelas paredes do Parlamento os rostos das 25 mulheres assassinadas de janeiro a 15 de novembro deste ano, das quais 20 em contexto de violência doméstica, sexual ou familiar. Este sim, seria um nobre e democrático 25 de novembro se elevadas as memórias dessas 25 mulheres. Ou se o Parlamento tivesse a coragem política, moral e cívica para denunciar as mentiras e os populismos perpetrados por aqueles que, em pleno século XXI, ainda acham que entre marido e mulher não se deve meter a colher, ou que a violência sexual contra as mulheres é coisa de secretismo, de buraco de fechadura.
Enfrentámos a crise. Vou terminar, Sr. Presidente.
Os senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar como a urbanidade, a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do povo português.
Politicamente Insurreto. Disponível na Terra Nova, no blog Debaixo dos Arcos e no Spotify.